entre os senhores deputados presentes na sala e os senhores deputados que nos acompanham, participando por videoconferência, temos o quórum concretizado e estamos, portanto, em condições de iniciar. Suponho que estarei a ser ouvido exatamente por quem nos acompanha por videoconferência. Para a introdução dos trabalhos, numa breve síntese introdutória, nós recebemos do plenário da Comissão um mandato para trabalhar em sede de mesa e de coordenadores, constituído também como grupo de trabalho neste processo legislativo, para procurar organizar um texto de substituição que viesse depois ao plenário da Comissão já devidamente condensado e estruturado. Esse texto foi já distribuído a todos os membros da Comissão. De acordo com as orientações estabelecidas, também solicitou aos diversos proponentes que, no caso de quererem apresentar ainda algum tema relativo a alguma matéria relativa ao texto de substituição, ao projeto de texto de substituição, o pudessem fazer desejavelmente até ao meio-dia de sexta-feira. Até essa hora e até agora não recebemos nenhuma contribuição nesse sentido, o que não quer dizer que não possa ocorrer, na verdade, aqui durante os trabalhos. Eu próprio terei uma ou outra sugestão de aperfeiçoamento para um momento oportuno. Como sabem, tratando-se de um texto de substituição, e isso ver-se-á, afinal, se o texto merecer a aprovação da Comissão, os proponentes das iniciativas originais deverão declarar se, em todo o caso, as mantêm para a votação em plenário ou se desistem delas a benefício do texto de substituição. Mas essa conclusão só tiraremos na parte final dos nossos trabalhos relativas à matéria. Começo por isso, por perguntar se, relativamente ao texto que receberam e que foi o resultado, portanto, do labor do grupo de trabalho, têm observações a fazer que impliquem a apresentação de... Quer dizer, se têm observações a fazer, ponto 1, ponto 2, se dessas observações também decorrerá a apresentação ainda de alguma solução material para o conteúdo do projeto neste momento presente. Estou no compasso de espera próprio de procurar saber se alguém se inscreve.
Presidente, João Almeida, pedi a palavra, por favor.
Sr. Deputado João Almeida?
Sim.
Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra, faz favor.
Presidente, não é propriamente para alguma alteração, é porque nós ainda não estamos em condições de fazer esta votação. E, portanto, se não for de outra forma, era para solicitar o adiamento desta votação para a próxima reunião.
Sr. Deputado João Almeida, reconhecendo que é um direito regimental o pedido de adiamento de votação, pois há aqui uma perplexidade na sala porque estamos a falar com o Sr. Deputado João Almeida, mas não é ele que aparece. É porque porventura não ligou o vídeo, mas isso... Bom...
Sim, mas sou eu, Sr. Presidente.
Em todo caso, vamos ao que importa. Nós estamos a trabalhar, como todos sabemos, com um constrangimento de calendário em resultante de termos a guilhotina temporal à nossa frente. Na verdade, no grupo de trabalho, por razões que certamente se compreendem, não foi possível ao CDS dar o seu concurso. E agora temos este pedido de adiamento da votação. Como na dinâmica dos trabalhos pela minha parte tudo farei para que este processo possa estar concluído em tempo de poder ser votado na próxima sexta-feira em plenário. A primeira pergunta que faço ao Sr. Deputado João Almeida é se não se conformaria com uma reserva da vossa posição de voto para que a clarificasse, uma vez que a matéria vai à votação no plenário, presumindo que terão tempo até sexta-feira para poder então lá tomar as posições definitivas que entenderem, aliás, como todos os grupos parlamentares o terão de fazer. Pergunto-lhe se esta situação o satisfaria, caso em que poderíamos continuar a avançar hoje.
Sr. Presidente, foi exatamente por isso que eu disse que não fosse possível outra hipótese. Esta é uma hipótese que, naturalmente, nós aceitamos, também não queremos, de maneira nenhuma, atrasar o processo legislativo. Eu diria até que se nenhuma votação na especialidade ficar dependente do voto do CDS, não há sequer problema nenhum. Se por acaso isso acontecesse, eu vou continuar a acompanhar a reunião, se por acaso isso acontecesse, eu comprometia-me no menor espaço de tempo possível a comunicar o sentido de voto, caso isso fosse aceito por todos os outros colegas.
Creio que todos compreendemos a sua posição construtiva, portanto vamos avançando nos nossos trabalhos e se depois houver algum percalço que os torne mais difíceis, veremos. Passo-me então a registar agora um outro pedido de palavra da Sra. Deputada Mónica Quintela, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Não obstante tudo o que dissemos na anterior reunião, em que foi concertado este texto que procura congregar as várias sensibilidades, portanto, mantendo o PSD aquilo que disse aí, não posso deixar de dizer que entendo que, em termos de sistemática, que ficaria melhor nos termos, e entendi não fazer uma proposta de alteração, porque este não é o nosso texto, apesar de ter algumas normas em que nos revemos, mas que na questão, na linha B do artigo 13, onde foi inserido as garantias patrimoniais de que seja beneficiário, me parece que em termos de sistemática deveria ser inserido na linha C, porque a linha C é relativamente ao passivo. Ora, se as garantias patrimoniais se referem ao passivo, parece-me que por uma questão de inserção sistemática deveria estar inserida na linha C e não nesta linha B. Uma questão que coloca à Comissão. Na linha C do artigo 13, portanto, diz que o número 2 da linha C, do número 2 diz, declaração referida no número anterior, devem constar, depois na linha C, a descrição do seu passivo, designadamente em relação ao Estado, ou quaisquer pessoas singulares ou coletivas, nomeadamente instituições de crédito, ou quaisquer empresas públicas ou privadas, no país ou no estrangeiro. Portanto, parece-me que as garantias patrimoniais devem estar inseridas aqui, não é? Para se perceber quem é o credor e quem é que nos está, quem é. Portanto, faço esta sugestão de sair da linha B e ser inserida na linha C. Não sei se concordam.
Parece muito avisado. Mais alguma sugestão?
Obrigado, Sr. Presidente. Também este aqui. Isto já está no texto atual, que é no artigo 17, número 5. Isto já está no texto atual. Diz, com observância do disposto nos números 2 e 3, os campos referidos, portanto, acrescenta-se aqui à linha F, mas aqui a questão que eu coloco é esta, tem a ver com a consulta das declarações. Portanto, é o acesso, o artigo 17, o acesso e publicidade.
Eu peço desculpa só para atalhar e depois não sei se resolvo a questão que quero colocar, se não, mas é assim, só está aí esta norma. É uma norma só para garantir concordância, certo, entre normas, porque como a linha a que se reportava a questão era na versão em vigor, a linha E, se nada se dissesse, ficava uma discordância, uma falta de concordância sistemática. Portanto, não se inova nada em termos de conteúdo, pois, apenas para garantir a concordância sistemática.
Exatamente, Sr. Presidente, foi o que eu disse. Portanto, a minha chamada de atenção não é relativamente a nenhuma solução que apareça agora, é algo que já está no texto e que me preocupa, que é, quando se diz aqui, podem ser consultados sem faculdade de cópia, mediante requerimento fundamentado. Portanto, sem faculdade de cópia, todos nós sabemos hoje é que se vai consultar processos. Sem faculdade de cópia, ninguém precisa de tirar fotocópia, porque toda a gente scanariza ou tira fotografias ou o que quer que seja. Não é? Portanto, é só para chamar a atenção, se conseguíssemos arranjar aqui uma solução mais hábil, porque todos nós sabemos que hoje, quando se vai, não é? Com o telefone, e também não se vai revistar as pessoas para entrarem lá dentro, mas efetivamente esta do sem faculdade de cópia, hoje toda a gente, quando vai ver alguma coisa, tira uma fotografia. Sem faculdade de reprodução, tá? Pode ser sem faculdade de reprodução, em vez de ser cópia de qualquer tipo de reprodução. Não sei se concordam, já está no texto, não resulta de agora. E não sei, não vi se está aí mais alguma norma, mas hoje nós sabemos que se vai ver e que se tira fotografias e se canaliza.
Esta foi a última alteração que foi produzida ao texto, mas se a sua proposta é colocar a possibilidade de criar um conceito, alcançando o mesmo objetivo, mas um conceito mais abrangente, que fosse em vez de cópia e reprodução. Eu anoto aqui, já vamos então, porque
de acho qualquer tipo de reprodução.
Sem faculdade de reprodução bastará, porque será sempre de qualquer tipo, não é?
Sim, muito bem.
Mais alguma outra observação?
Senhor Presidente, só para dizer que nada tenho a opor a que o texto possa ser votado em bloco, com exceção do artigo 18, no artigo 18, número A, 18A, o número 2, a linha C, e que é a nossa discordância, e relativamente se até só um inciso, que é, e, in fine, ele diz bem como os factos que os originaram. Portanto, que é isto que se o PSD entende, que efetivamente... 18A, no novo 18, portanto, no 1 e o 2, o 1 foi retirado, foi retirada a intencionalidade, no 18, isso para quem não acompanha, portanto, foi retirada a intencionalidade de omitir, portanto, é isso que nós discordamos, e no número 2, a linha C, diz quem omitir das declarações apresentadas com a intenção de os ocultar, aqui já está a intenção, e depois no I, o aumento dos rendimentos, portanto as oscilações patrimoniais, do ativo patrimonial ou da redução do passivo, depois diz, bem como os factos que os originaram, nos termos do número 6 do artigo 14, nós entendemos que a obrigatoriedade de dizer os factos desacompanhado da proposta que nós fazemos para o número 18, portanto, que viola o tríptico garantístico, e é esta aqui que, e para não estarmos a empatar os trabalhos, se entender que se pode fazer aqui uma votação em bloco, com exceção destas normas, nada temos a opor. Relativamente ao texto, para já, portanto, o PSD não retira, Sr. Presidente, e será votado, sabendo que será chumbado, mas será votado,
muito
vamos
bem.
Ver, pode ser que, entretanto, aqui da discussão nasça à luz, que seja possível arranjar aqui uma solução mais...
Portanto, esta metodologia parece-me muito bem. Eu tomei nota das propostas apresentadas. O transferir para a linha C do número 2 o segmento de garantias patrimoniais que seja beneficiária. O substituir no 17.5 o sem faculdade de cópia para sem faculdade de reprodução. E depois a votação autonomizada da linha 2Is, da linha, o número 2Is da linha C do número 2, não é? Ou o ponto 2Is da linha C do número 2. O número 1 também? Ou só no número 2? Portanto, o número 1 também, é? Ah, número 1 e número 2 naquele aspecto. Pergunto-se, outros senhores deputados pretendem fazer observações sobre o conteúdo? Senhor Deputado Coutrinho de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Senhoras e Srs. Deputados. Pode ser que da leitura que fiz dos vários textos e propostas de alteração, aquilo que eu vou dizer já esteja previsto, mas prefiro mencioná-lo e perguntar a opinião da Comissão do que deixar passar em claro. Relativamente ao artigo 17º, acabámos de acolher uma sugestão para o corpo do número 6. Perdão, para o corpo número 1, nomeadamente a sem faculdade de reprodução. E eu gostava de comentar relativamente à linha A desse mesmo número 5, que neste momento prevê que as consultas possam ser feitas presencialmente junto à entidade. Tivemos a ocasião de propor, na altura oportuna, que esta consulta presencial se pudesse também verificar junto dos serviços administrativos das entidades onde se integrem ou tenham integrado os titulares de cargos que aqui estão em causa. Porque a prática que tem demonstrado é que a necessidade de estar presencialmente junto do Tribunal Constitucional, por exemplo, tem dificultado o acesso a estas mesmas declarações, e todo este artigo e o espírito desta lei é exatamente tornar mais facilmente consultáveis, por um motivo legítimo e fundamentado, estas mesmas declarações. E, portanto, até para entidades que não estejam tão perto, até para interessados que não estejam tão perto da localização física da entidade, a consulta presencial deveria poder ocorrer também junto aos serviços administrativos das entidades onde esses titulares estejam ou tenham estado a prestar funções. E um segundo comentário que gostava de ouvir a opinião dos senhores deputados é no artigo 18º. Exatamente. A redação ficaria, Sr. Presidente, a ditar o seguinte. Portanto, já lá está presencialmente junto da entidade e ditaria ou dos serviços administrativos das entidades onde se integram ou tenham integrado os titulares ou antigos titulares de cargos cuja declaração se pretende consultar. Isto já consta do nosso... A segunda tem a ver com o artigo 18º e aqui é que pedi a vossa indulgência, porque isto pode estar, pela maneira como ficou escrito, previsto já de outro modo, é que me parece que não está prevista a atenuação de pena no caso da não declaração de valores, não declaração ou omissão mesmo, de valores inferiores a 50 salários mínimos nacionais. Ou seja, a omissão é toda tratada da mesma forma, independentemente do valor que é dessa omissão. O que me parece, provavelmente, se tenho razão na leitura que estou a fazer, um excesso não prever essa possibilidade. Artigo 18º, número 6.
18º, número 6?
Sim, o 18º mudou de epígrafe.
Então... No 18º, há? Não há número 6.
Já é o A? Pois lá está, aquela leitura cruzada disto é muito complexa.
Sr. Deputado, deixe-me tentar contribuir para, não sei se esclarecer a questão que colocou.
Sr. Presidente, agradeço, muito agradeço.
Não sei se entendi a questão que colocou. Vou tentar...
Está no 14º agora?
Sim, mas a questão é a seguinte. O dever de fazer declarações com acréscimos patrimoniais sujeitas à sanção são apenas para os acréscimos superiores aos 50 salários mínimos. Abaixo disso não há obrigatoriedade de fazer declaração de atualização, portanto não há sanção. Não há omissão punível. Nem sequer há omissão jurídica, porque não está previsto esse dever. Okay. Está esclarecido este ponto?
Está, sim, senhor. Muito obrigado.
Então, ficamos agora pela primeira questão que colocou. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é sobre isto?
É.
Era só sobre a questão que o Sr. João Coutinho Figueiredo colocava a propósito do 17.5A.
Por isso é que eu perguntei se era só sobre isto, que eu pressuponho que o Sr. Deputado João Oliveira vai falar de outras coisas.
A questão da consulta na entidade ou noutras. Em rigor, a declaração só existe na entidade. Ou seja, a lógica do preenchimento foi a de continuar a concentrar num único sítio, mas a questão que o Sr. Deputado colocava, precisamente de assegurar que qualquer pessoa possa, sem ter que se deslocar, neste caso a Coimbra, como atualmente a Lisboa, é através do acesso remoto. Ou seja, através do pedido da credencial e daí as cautelas que se tem que colocar para garantir que não há possibilidade de reprodução, etc.
Que é algo
seja,
seguinte.
É, exatamente. Alguém em Miranda do Corvo ou em Miranda do Douro, onde quer que seja, Miranda do Corvo até está perto de Coimbra, mas Miranda do Douro já não está tanto, poder fazer a consulta sem ter que se deslocar presencialmente, mas a presencial só pode mesmo ser no único local em que ela fisicamente se encontra, que é mesmo só na entidade, porque a ideia não é haver muitos sítios que tenham dados que potencialmente são sensíveis, numa lógica de minimização dos dados, é eles só estarem entregues na entidade.
Ou seja, Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, para a consulta presencial é esta, mas quando o sistema estiver informatizado, tal como está previsto na lei, a possibilidade da consulta descentralizada existe em qualquer ponto do território ou até fora dele, de acordo com a linha B.
Mas, nesse caso, o requerimento dessa consulta, que é isso que eu não estou a conseguir ler, provavelmente também tem a ver com as sucessivas alterações, mas pode-se requerer a consulta em qualquer desses locais, mas a presencial só ocorreria junto à entidade que tem fisicamente os processos, o resto é remotamente de qualquer parte do território, evidentemente. Mas o requerimento pode ocorrer junto de qualquer dos dois tipos de entidades.
Não, o requerimento também, veja o sistema eletrónico funcionar. O requerimento de eletrónico dirigido ao tribunal constitucional é completamente irrelevante que esteja perto ou esteja longe do tribunal constitucional para essa apresentação do requerimento. Tem que ligar o microfone sobre o gestor.
Tem toda a razão. Estava eu a dizer que, para efeitos da apresentação do requerimento, é indiferente estar perto ou longe fisicamente da sede do Tribunal Constitucional para o apresentar. E também a consulta, uma vez disponibilizado a declaração única por via eletrónica, é também indiferente estar perto ou estar longe fisicamente falando.
O que nesse caso significa que se presume que o requerimento é sempre eletrónico.
Pode ser. Se alguém o quiser fazer de outra maneira, que o faça.
Não é
mas
está no corpo do
mas essa faculdade é evidente, não é?
Faculdade, sim, a obrigatoriedade de ser a única forma, sim. Não. Porque o que diz o número 5 é que pode ser consultado mediante requerimento fundamentado.
Portanto, eu creio que a sua preocupação, que é de garantir uma facilidade de acesso,
exato,
está garantida já lá no texto da lei.
Se ignorarmos a infoexclusão de boa parte dos interessados que ainda poderão ter aqui. Mas, enfim, isso tenderá a acabar.
Ó, Sr. Deputado, jornalistas que estarão afincadamente à procura de fazer esta informação à partida terão a infoinclusão se necessária ou municiam-se dela.
Bom, peço desculpa, vamos à dinâmica da reunião. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito todos obrigado, os presentes terão com certeza.
Agradeço a retoma da dinâmica. Queria começar por dizer que o Grupo Parlamentar do PCP naturalmente não vai retirar o seu projeto de lei a favor do texto de substituição, porque esta discussão pouco tem que ver com o conteúdo do projeto de lei do PCP, que naturalmente tem o essencial das suas normas em discussão na primeira comissão, e portanto há de ser na primeira comissão que faremos esse juízo relativamente àquilo que venha a ser aprovado, justificar ou não prescindirmos do nosso projeto de lei a favor do texto de substituição. Queria dizer também que da nossa parte não há objeção a nenhuma das normas que estão propostas neste texto de substituição e votá-las-emos todas favoravelmente. Queria apenas deixar uma observação que já não tenho a certeza se tive a oportunidade de deixar na última discussão ou não, porque tenho ideia quando passámos àquela parte final do projeto do Partido Socialista. Acabou por haver uma discussão assim em conjunto de todas as normas e eu já não tenho a certeza se deixei essa observação ou não. Queria deixá-la feita independentemente de votar a favor da proposta de texto que está apresentado, mas tem que ver com a proposta de aditamento do número 6 ao artigo 19, que tem que ver com a identificação das entidades hierárquicas do competente serviço ou organismo ou os serviços técnicos de apoio aos órgãos eletivos, assumirem as competências do organismo identificado no Código de Conduta das respectivas entidades públicas. Eu tenho algumas dúvidas relativamente à possibilidade de aplicação desta norma plenamente, porque estou em querer que muitas das normas que resultam da aplicação dos códigos de conduta e daquilo que está previsto neste artigo 19 não dependerão exclusivamente da verificação de aspectos administrativos ou burocráticos e, portanto, estou a crer que esta norma poderá, em alguns aspectos, resolver o problema da falta de indicação do organismo, da falta de identificação do organismo designado no número do artigo 16. Noutros casos, dificilmente isso poderá acontecer. E, portanto, espero que estas dificuldades possam ser ultrapassadas com alguma facilidade do ponto de vista da aplicação da lei, que me parece não decorrer exatamente do texto que aqui é aprovado, mas esta não é, digamos assim, uma questão de grande relevância ao ponto de justificar sequer uma alteração do nosso sentido de voto, e portanto votaremos favoravelmente a esta norma, tal como todas as outras. Queria chamar a atenção de um aspecto que resulta da questão colocada pela Sra. Deputada Mónica Quintela, na medida em que a alteração que a Sra. Deputada está a propor pode ter outro tipo de implicações ou de exigências, se verdadeiramente o objetivo for aquele que foi dito. É que o acesso remoto à declaração levanta ele próprio esse conjunto de dificuldades que a Sra. Deputada Mónica Quintela estava a sinalizar como querendo ultrapassar. E, portanto, não parece que a questão possa ficar resolvida com esta substituição do inciso cópia por reprodução. Porque, na verdade, quem acede remotamente pode continuar a tirar a fotografia. Aliás, se for infoscluído, certamente tirar uma fotografia do ecrã. Se não for assim tão infoscluído, certamente fará um print screen da declaração que está a consultar. Portanto, parece-me que se o objetivo era, de facto, impedir o acesso a essa reprodução, tem que se considerar essa questão de uma outra forma, eventualmente fechando mais as possibilidades de acesso à declaração e, sobretudo, restringindo-a ao seu acesso presencial, o que me parece que vai exatamente no sentido oposto àquilo que o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo estava a sinalizar como dificuldade a ser superada. Portanto, queria apenas deixar esta observação. Por nós, a redação como está ficará assim, não carecendo de haver alteração relativamente a isto. Esta questão que a Sra. Deputada Mónica Quintela coloca a propósito da possibilidade de reprodução ou não da própria declaração, eu julgo que já em 2019 tivemos a oportunidade de a discutir com algum desenvolvimento, mas, portanto, não levanto nenhuma outra observação relativamente a esta questão. A última coisa que queria deixar era um apelo aos senhores e senhores deputados para não maltratarem a numeração romana. Quando nós temos um I ou dois I's, não é um I nem dois I's, é um e dois em numeração romana, porque a seguir vê o três I's e a seguir vê o IV. E, portanto, julgo que era, para a eficácia dos nossos trabalhos, era melhor que não maltratássemos a numeração romana dentro de uma linha, as subalíneas que vêm estão numeradas com a numeração romana, e, portanto, acho que era, pelo menos por respeito à nossa tradição latina e à utilização da numeração romana, acho que nos devíamos deixar de referir ao I e ao IV.
Um minuto.
Mais alguém deseja usar da palavra neste momento? Para... Se os deputados que estão em ameno diálogo, pergunto se alguém mais deseja usar da palavra para contribuições para o texto. Senhora deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que já estou em condições de dizer relativamente ao número 9, 16, número 9, fico a atualizar o nome do tipo em função do pacote em discussão na primeira comissão. Então, agora é recebimento e oferta indivíduos de vantagem. Para já está só o crime de recebimento indivíduo. O que está... A minha parece-me verde. É, pronto, é só para dizer. É, agora é recebimento e oferta indivíduos, é acrescentar.
Senhores deputados, vamos procurar ser, portanto, tão eficazes quanto for possível. Vamos fazer aqui uma outra situação intercalar. Aceitamos integrar consensualmente no texto a sugestão feita para que a referência ao segmento de garantias patrimoniais de que seja beneficiário transitem da linha B do número 2 para a linha C desse mesmo número. Infina. Senhor deputado Pedro Delgado Alves?
É só uma advertência que faço nesta sede, é que isso implicará provavelmente algumas remissões alteradas mais
à frente. Não parece, mas se implicar,
porque há uma lá, é só para não perder isso de vista, porque há umas que remetem depois as consequências sancionatórias para linhas. E, portanto,
mas não creio que seja o caso, sinceramente.
Lá mais à frente.
Porque é nas linhas A a D, do número 2.
Pois.
Do artigo 13, portanto está compreendido. Depois, a questão também suscitada pela senhora deputada, de substituir cópia por reprodução. É evidente que a questão levantada pelo senhor deputado João Oliveira, como ele também admitiu, foi amplamente discutida, realmente, na última alteração que houve na lei. Não houve talento legislativo para legislar de outra maneira, senão aquele que foi consignado, e agora até damos, apesar de tudo, um avanço de melhor precisão, mas eu permito-me chamar a atenção para o seguinte. Também não é por acaso que há alguns campos, da declaração única que, dado a sua especial sensibilidade, são reservados ao acesso público. Portanto, quando se faz acesso público, alguns campos já são reservados nesse acesso, exatamente para proteger algumas garantias de privacidade pessoal relativamente aos dados que são consignados nessa declaração. Mas, de qualquer maneira, este ponto de apresentado foi admitido consensualmente. Eu agora também tinha aqui uma ou duas sugestões a fazer. Relativamente à linha, à nova linha D do artigo 13º, e esta que vou dizer realmente não foi tratada nos nossos trabalhos do grupo de trabalho, mas depois, ao reler, me pareceu que ela teria toda a razão de ser, mas os senhores deputados dirão, relativamente à intenção da norma. Estou-me a referir à versão da alínea D do artigo 13º, do número 2 do 13º, que diz: a promessa de vantagem patrimonial efetivamente contratualizada ou aceite durante o exercício de funções ou nos 3 anos após o seu termo, ainda que implique concretização futura. Matéria que resultou também da sugestão do Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, que estará recordado. A sugestão é a seguinte, à vossa consideração. A promessa, e propunha o seguinte inciso, vírgula, com indicação do promitente, vírgula, de vantagem patrimonial, etc, etc. Portanto, fazendo aqui um acréscimo, a benefício da transparência, que implicasse a promessa com indicação do promitente. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
A sugestão é pertinente na medida em que, de facto, uma promessa de uma vantagem de um familiar próximo, ou seja, os pais para o filho com prenda de casamento ou como coisa desse tipo, indicar quem é que é o permitente, de facto, tem alguma lógica no quadro do que se procura escrutinar. Ou seja, não é no quadro das relações pessoais e familiares em que ela pode ter lugar e que está lá registado, que as interessantes da perspectiva da prevenção são essas outras. Portanto, nesse sentido, concordamos com a sugestão, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Compreendo e acompanho a sua preocupação ao sugerir este inciso. Pergunto-me só, porque estou a reagir sem ter analisado o caso, a sugestão com o mínimo de tempo, pergunto-me só se a identificação do promitente não devia ser um bocadinho mais bem trabalhada. Isto é, o promitente é aquele que entra em contacto com a pessoa e que lhe verbaliza uma determinada promessa. Nada nos garante que num esquema corruptivo esse promitente, que é a pessoa que aparece diretamente a fazer a promessa, não seja um emissário, um amigo, um familiar, um testa de ferro. E, portanto, compreendo e acho que é uma boa sugestão. Só me pergunto se essa formulação não devia ser trabalhada com um bocadinho mais de calma para poder ir completamente ao encontro da preocupação que lhe subjaz.
Honestamente, Sr. Deputado, se houver um testa de ferro por trás do promitente real, isso é um problema para a investigação. Porque da parte de quem aceita, efetivamente, ao ele identificar quem é que lhe prometeu, se por trás disso houver uma outra burla, quer dizer, isto é, onde é que a gente ia parar? Não sabemos. Portanto, de qualquer maneira, o Sr. Deputado João Oliveira pediu a palavra e depois...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou a crer que quanto mais acrescentarmos, mais difícil se torna a aplicação da norma.
E sobretudo se complexificarmos as questões a este ponto. E portanto não me parece que... Não tenho dúvida nenhuma de que a sugestão que estava a fazer é uma sugestão bem intencionada. E parece-me que ela levanta um conjunto de problemas de interpretação. Olha, começar concordando com uma proposta bem intencionada desse tipo, discordo em absoluto da fundamentação que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acabou de dar para a sua aceitação. Porque acho que...
Começou por excluir
as relações familiares, era só o que faltava, era que um primo não pudesse corromper outro e que esse elemento de corrupção de alguém por um primo não pudesse ser escrutinado, era só o que faltava. Agora, parece-me que há aí o problema, que é o da presunção da circunstância em que essa questão pode vir a ser colocada. Não me parece, sinceramente, que... complexificar mais a norma ajude à sua boa concretização. E, portanto, tenderia a achar que era preferível deixarmos a redação como ela está, porque, naturalmente, a partir do momento em que haja uma promessa de vantagem patrimonial que levanta algum tipo de suspeita, há de ter que ser feita uma investigação, onde, naturalmente, a questão de quem foi o autor da promessa e quem é o beneficiário efetivo daquilo que resulta da aceitação dessa promessa, certamente há de ter um caráter primordial nessa investigação. Portanto, parece-me que não há necessidade de se acrescentar mais à norma, complicando-a.
Agora é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ou esgotou a intervenção?
Não, é só telegraficamente. O ponto há bocadinho não era, obviamente, dizer que não há o risco de ser corrompido por um primo ou por um tio ou por que seja. Agora, da perspectiva da investigação, pode ser relevante. Falamos de familiares próximos, se é o cônjuge ou é um ascendente ou um descendente, a probabilidade do que ali está em causa não ser merecedor de investigação e, portanto, desonerar o Ministério Público, estar a perder tempo, salvo seja, com o tema, pode ser relevante, e daí a pertinência da sugestão. Compreendo a questão da complexidade, mas, efetivamente, se continuamos aqui a suscitar questões, daqui a nada estamos a meter um campo que deseja que confessar um crime de corrupção. É o pouco que falta. Portanto, evidentemente, pode haver o teste de ferro, pode haver isto, pode haver aquilo. Mas, dentro da razoabilidade, é uma sugestão que ainda assim se atém dentro do domínio de um acrescento que é bem razoável para balizar o universo do que ali está. O essencial, evidentemente, é acompanhar evoluções patrimoniais. Mas estamos a presumir que esta declaração tem alguma utilidade de ser um auxiliar para futuras diligências e para outro trabalho a seguir, também esse elemento adicional não nos parece que cause grande moça e também não traz assim também grande complexidade. Mas devo dizer que é com algum platonismo que olhamos para isto. Não é por aqui que o gato vai ou deixa de ir às filhosas. Portanto, é indiferente.
Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa parte dos meus argumentos foram usados pelo deputado João Oliveira. De facto, quanto mais simples for esta norma, melhor, porque ao exigir... Portanto, isto é um artigo relativo à declaração única e um ponto relativo àquilo que tem que ser declarado. E quando se diz na linha D que tem que ser declarado a existência de uma promessa, é óbvio que vai haver um promitente. A valoração da eventualidade desse promitente ser um eventual corruptor cabe no âmbito da investigação, não cabe no âmbito da legislação. Portanto, o que nós aqui queremos saber é se existiu essa promessa. Quem a fez e se há um motivo legítimo ou pouco legítimo para ela ter sido feita, são outras coisas completamente diferentes. Portanto, isto, enfim, a minha experiência de discussão de contratos, quanto mais se tenta fechar as portas, mais difícil se torna depois ficarmos dentro dessas linhas e mais exceções vão ter que arranjar. Portanto, eu estou plenamente de acordo que quanto mais simples for esta redação, mais segura ela é.
Deputada Mónica Quintana.
Obrigado, Sr. Presidente. Retomar aquilo que disse na anterior reunião relativamente a isto e que com esta discussão se torna mais evidente. O que nós todos queremos aqui colocar e evitar é que haja pactos corruptivos e promessas corruptivas. É isso que aqui está em causa. Portanto, promessa de vantagem patrimonial ilícita. Portanto, será ilícita. Porque eu estou-me a recordar de todo o nosso direito, por exemplo, do direito de sucessões, do direito de família, do direito das obrigações, em que todo o nosso Código Civil cabe aqui. Imaginemos uma doação com obrigação, uma doação a uma tia. Eu deixo-te em testamento com a obrigação de tratares de mim, tal, que é uma coisa legal. Tem que se colocar aqui. Eu deixo-te em testamento, como isto aqui está, é uma promessa de uma vantagem patrimonial. É quando existe com um ónus, ou um testamento, ou uma doação, uma venda a retro. Quer dizer, todos estes institutos do direito civil, que são perfeitamente lícitos, legais e praticados diariamente, passam a caber aqui com uma devassa da vida privada do titular que não se prende com o exercício efetivo das suas funções. Ou seja, eu acho que toda a gente tem o direito de saber, muito bem, quando há um titular de cargo público ou político, se há qualquer atividade ilícita, mas não tem de saber se ele anda a limpar o rabiote, desculpa-me a expressão, à tia, para amanhã ir dar uma casa, porque é mesmo isto que se passa nas coisas do direito civil. Porque fazem-se estes pactos. Ou seja, quando se faz um acordo, eu tomo conta com a obrigação de... É engraçado que até as próprias instituições de solidariedade das IPSS fazem isto, tomam conta das pessoas com a contrapartida de se lhe oferecer, de se doar a casa ou uma coisa do género. Portanto, o que eu vejo nesta norma é que aqui cabe tudo. Não sei, eventualmente proponho, percebo a sugestão do Sr. Deputado... Presidente Jorge Lacão, quando diz com a identificação do adquirente, será precisamente para que do promitente, sim, do promitente. Mas eu pergunto, e se ficasse a promessa de vantagem patrimonial, é que se lhe acrescentámos ilícita, claro que é uma norma branca, até é risível, não é? Mas cabe aqui tudo. O que, neste momento, eu não sei se é que cabe aqui tudo, efetivamente contratualizada, cabe aqui tudo. E mais, com uma desvantagem que nós sabemos muitas vezes nas disputas, quando há questões de partilhas ou de divórcios, ou quando estão a ser disputadas, com a agravante de que podemos ter falsas denúncias e tudo entre os co-herdeiros, porque vão, se alguma das pessoas visadas for um titular de cargo político. Ou seja, eu antevejo aqui problemas grandes nesta norma, sem que se prenda diretamente com qualquer prática de ilicitude, mas sim que possa ser utilizada noutro sentido.
Muito bem. Sr. Deputado Nelson de Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todos. Em relação a este ponto, bem, eu ouvindo já por duas vezes um pouco aqui as palavras do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves sobre este assunto, eu estou em plena concordância com aquilo, com as palavras do Sr. Deputado João Oliveira, em relação à fundamentação. Eu percebo, e a nível de transparência faz todo sentido haver a identificação do promitente. Acho que não é uma ideia descabida de todo. No entanto, se depois realmente se pode olhar para esta identificação e caso seja familiar, isso pode então ser quase menorizado perante um critério para investigação ou não, isso preocupa. Isso preocupa-nos e preocupa-nos bastante. Tendo isto, esta realidade poder existir, não discordando da ideia inicial para oferecer maior transparência a ver a identificação do promitente, mas também consideramos ser de bom tom deixar a norma como ela se encontra neste momento, não adicionar esta complexidade e na próxima legislatura, até porque não, voltar a ela com mais profundidade para se tentar achar, se calhar, outro tipo de redação. Não discordo todo da questão da identificação do promitente, mas isso iria abrir aqui asos que nós não concordamos.
Muito bem, o tema não gerou consenso. Pergunto se o Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo ainda faz questão de usar da palavra ou se podemos passar adiante.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é bem uma questão de fazer questão, é só para, talvez para tranquilizar a Sra. Deputada Mónica Quintela, que aqui não se trata propriamente de estar a pedir algo que seja particularmente invasivo, porque o que está a ser declarado são realidades, enfim, jurídicas eventualmente, rendimentos, patrimónios ou variação do património. Factos. Porque o que é que está, por exemplo, e relativamente à higiene de partes do corpo de pessoas, eu, se sofrer um rendimento fazendo isso, tenho que declarar. Se tiver uma promessa de variação patrimonial futura com base nisso, não teria de declarar. Não faz sentido. Portanto, aqui não se faz juízo de valor. Declaram-se quer rendimentos, quer patrimónios, ou suas possíveis variações no futuro, para efeitos de registro. Se essas realidades configurarem suspeitas suficientes para darem origem à investigação, aí sim poderá haver origem à evasão. Aqui é factual, não é valorativo.
Pronto, muito bem, mas já fizemos essa ampla discussão.
Sim, tudo, como todos os rendimentos.
Já fizemos ampla discussão anteriormente. A proposta de inciso está retirada. Vamos agora passar para o artigo 16º, número 9, que é aquele que ficou pendente de uma atualização da redação, de acordo com os trabalhos também em curso na primeira comissão. Então, o que eu proponho é o seguinte. Número 9. O incumprimento dos dispostos números 1, 2 e 6 são as normas relativas aos deveres de apresentação das ofertas, com intenção de apropriação de vantagem indevida, é suscetível de responsabilidade nos termos do crime de recebimento e oferta indevido de vantagem, e acrescentando, vírgula, nos termos da lei que determina os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos. Porque é precisamente nessa lei que esta norma, que é o artigo 16º dessa norma, vai agora ser atualizada.
E sai do Código Penal?
Não, é coincidente. Ah, okay. Mas como é uma norma especialmente dirigida aos titulares de cargos
políticos,
aqui, sim, é aqui que se põe. Portanto, sim, sim. Nos termos da lei que determina os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos.
Até porque a moldura será a desse e não a do outro.
Sim, é 5 anos. Claro. Aceite? Passamos então agora para uma outra questão que é meramente de aperfeiçoamento de texto. O artigo 5º que tem à vossa frente tem por epígrafe norma revogatória. Há uma sugestão, dado que há uma norma que é resistematizada, sem ser alterada quanto ao conteúdo, do artigo 18 para o artigo 18A, que é a norma relativamente à taxa do IRS, portanto a norma mantém-se exatamente a mesma, no artigo 8º diz-se que ela é... no artigo 18º, perdão, diz que ela é reinserida como número 4 do artigo 18A. Por isso, este artigo 5º deverá passar a ser assim, norma revogatória e de reinserção sistemática. O corpo que aqui está a passar número 1, acrescentando o número 2 que diga, o número 7 do artigo 18º é remunerado e reinserido como número 4 do artigo 18A. E, portanto, assim fica perfeito a transferência de um ponto para o outro. Ora, creio que isto também não tem razão para discussão, e então vou recapitular. Foi aceito por consenso transferir para a linha C, indefina, o segmento que estava na linha B do número 2 do artigo 13º. Foi aceito no artigo 16, esta nova redação que acabei de referir para o 16, número 9, e foi substituído sem faculdade de cópia para sem faculdade de reprodução. Tudo isto de forma consensual. Senhora, e agora o número 5º, relativo à norma revogatória e de reinserção sistemática. Portanto, proponho o seguinte método de apuramento de votação. Como a senhora deputada Mónica Quintela já teve a oportunidade de referir, que deseja depois uma votação na especialidade do último segmento, do ponto 2 da alínea C do número 2 do 18A, vamos primeiro votar o texto consensual no seu conjunto, sem embargo, de a seguir, votarmos na especialidade aquele ponto de divergência assinalado pela senhora deputada Mónica Quintela quanto ao tal ponto 2. Não, votamos tudo. Esse ponto a seguir, votamos porque se ele, entretanto, pode ser alterado, como estamos em fase de votação de especialidade, votamos este texto todo. É como se agora votássemos, estamos a fazer um texto de substituição, certo? Votamos-lo na generalidade. Todo, globalmente, com as introduções recentes que foram obtidas por consenso. Pode ser todo votado. Tendo ele, como se presume, maioria... Na especialidade, vamos votar a norma em relação à qual a senhora deputada tem divergência. Senhor deputado, estou aqui a ver se o método da proponente concorda.
É precisamente sobre o método.
Sim,
é
que diga, senhor deputado de Oliveira.
Aquilo que o senhor presidente propôs que nós façamos é aquilo que nós vamos ter que fazer em plenário na sexta-feira.
Sim,
acho que é perfeitamente
dispensável. Mas há um texto de substituição, portanto.
Mas acho que é perfeitamente
dispensável. Também é a mesma
acho
coisa.
Que é perfeitamente dispensável, porque nós, na sexta-feira, no plenário, vamos ter que votar primeiro na generalidade do texto de substituição, depois ratificar as votações iniciais feitas na Comissão da Especialidade e fazer a votação final global. Portanto, eu propunha que nós fizéssemos só agora duas votações, que é as votações daquelas normas que a senhora deputada Mónica Quintela identificou para serem votadas isoladamente e todas as outras em conjunto.
Oh, senhor deputado, eu acabei de dizer exatamente isso, não sei se deu conta, que é votar todas as normas do texto de consenso incorporadas com o consenso que acabámos de ter, todas, e valem como uma...
Sim, com certeza, mas o que quer dizer que votamos na especialidade, mas de uma forma global, porque não há pedidos para votar especificamente.
Era a generalidade em sentido não técnico.
É uma norma, coisa que faremos a seguir.
Desculpe, Sr. Presidente. Não, o que eu requeiro é que sejam votados os dois artigos que eu referi separadamente, que este texto seja votado sem esses dois artigos. Sem estes dois artigos.
Não, então temos que fazer ao contrário, Sra. Deputada. Então, assim, o que temos que fazer é, a Sra. Deputada propõe e identifica duas normas de divergência, que é, se eu bem percebi, o número 1 do artigo 18-A e o número, o ponto 2 da alínea C do 2 do 18-A.
Exatamente.
Não é?
Sim.
Portanto, então, se é assim, nós vamos votar em primeiro lugar estas duas normas e depois todas as outras.
Muito bem, Sr. Presidente. Eu pretendia fazer uma declaração de voto muito rápida que ditaria para
a ata. Então, mas a declaração de voto faz depois da votação e não antes.
Certo, certo. Não, é só para ficar a saber.
Pronto. Então, vamos começar por votar o número 1 do artigo 18-A. Certo? Estamos todos cientes do que vamos votar. Os senhores deputados que votam contra o número 1 do artigo 18-A, fazem favor de levantar a mão. Ou de se pronunciarem na videoconferência. Quem vota contra? Número 1 do artigo 18-A. Quem se abstém? Abstenção do PSD. Quem vota a favor? Naturalmente todos os demais. E todos os demais são todos os demais. Presentes de acordo com o registro de presenças. Vamos agora votar então o ponto 2 da alínea C do número 2 do mesmo artigo 18-A. O Sr. Deputado João Pinto de Almeida não participa desta votação, não é?
Exatamente, por enquanto, entregarei depois a sentido de voto.
Certo, fica registado.
Não afeta.
Vamos votar um ponto 2 da alínea C do número 2 do artigo 18-A. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor? Todos os demais, com reserva do Sr. Deputado João Pinto de Almeida. O texto manteve-se, portanto, nestes dois aspectos intocado e agora vamos votar na especialidade, mas em conjunto, todas as normas integrando as soluções de consenso há pouco adquiridas. Alguma dúvida sobre o conteúdo da votação? Nenhuma dúvida. Vamos então votar na especialidade e em consenso todas as normas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? PSD vota contra. Então vamos repetir a votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Um momento só, eu tenho que repetir a votação e fazer um esclarecimento. Senhora Deputada Mónica Quintela, as suas propostas de alteração ao 18-A há bocadinho foram rejeitadas. Agora, quando estamos a votar o conjunto dos artigos, estamos a votar também estes na versão que está. Sim. Nenhuma dúvida, pois não?
Não, mas continua. Mas eu pedi votação em separado. Relativamente a estas duas normas do texto.
Já votámos.
O PSD continua a votar contra.
Não, mas é que o PSD votou contra a eliminação dessas normas. Não foi eliminado, subsistem. Portanto, agora o que vamos fazer.
Há bocado me parecia que havia aí algum equívoco.
Há pouco o PSD absteve-se.
O PSD não propôs nada à eliminação. O PSD quis votar naquelas normas em abstenção. Só quis abster-se naquelas duas normas. Vota a favor de tudo o resto. Acho que eu já percebi isso.
Sr. Deputado João Oliveira, no número 1 do artigo 18-A, o PSD absteve-se. No outro, votou contra.
No outro, exato, votou contra, mas votou contra aquela proposta. Não votou contra outra coisa qualquer. Portanto, agora vamos votar todas as outras normas que não é
assim. Menos estas duas, porque estas aqui. Nas restantes todas, continua a manter esta votação.
Muito bem. Então, o entendimento que vamos ter, para que não haja dúvidas, é que o número 1 do artigo 18-A,
e o ponto 2, a linha C do número 2 do 18A, já estão votados. Foram votados favoravelmente, com a abstenção do PSD no número 1 e o voto contra no ponto 2. Agora vamos votar todas as outras. O Sr. Deputado Nelson de Silva quer alguma declaração?
Não, eu basicamente era isto que o Sr. Deputado João Oliveira disse e sugerir o que o Sr. Presidente acabou de dizer.
Muito bem, então vamos votar todas as outras. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram todas aprovadas por unanimidade, todas as outras. Está assim encontrado o texto de substituição a apresentar ao plenário. A pergunta que me incumbe formular-vos agora é a seguinte. Os proponentes de iniciativas consideram-se já em condições de declarar se mantêm ou se prescindem das iniciativas iniciais? O PEV comunicou à Comissão que prescinde da sua iniciativa a benefício do texto conjunto. O Bloco de Esquerda acaba de declarar o mesmo. PS também prescinde da sua formulação de projeto.
A Iniciativa Liberal também prescinde, Sr. Presidente.
A Iniciativa Liberal também prescinde. O PSD não prescinde. O PCP, pelas razões que nos explicou logo no início, também não prescinde. Tem um objeto mais alargado. E falta-nos então só saber da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que não está presente. Portanto,
e já agora, Sr. Presidente...
Ah, eu peço imensa desculpa. O PAN. Senhor Deputado,
mas o PAN prescinde também.
O PAN também prescinde. Portanto, creio que todos nos podemos congratular. CDS, falta saber a sua posição, que mantém como reserva.
Exatamente.
Creio que todos nos podemos congratular pelo enorme consenso, seja qual for o resultado final das votações em plenário, obtido em torno do texto de substituição. Sra. Deputada Mónica Quintela deseja fazer uma declaração de voto,
sim,
permita-me ainda que, sobre a matéria legislativa, diga algo mais. Nós teremos, a seguir a esta reunião plenária, reunião de mesa e coordenadores. E eu peço que haja consenso aqui para que em sede de reunião de mesa e coordenadores, porque isso resulta da norma final que aqui estamos quanto à republicação e o mais, que nós temos que atualizar o formulário que está agregado em anexo ao diploma e como isso já não é matéria de conteúdo legislativo, mas de adaptação ao corpo legislativo votado, que possamos dar confiança para em mesa e coordenadores, tecnicamente, fazermos a atualização do formulário que tiver que ser feito. Sr. Deputado...
Oh, Sr. Presidente, é só para uma justificação. Eu vou ter que estar na reunião da primeira comissão a partir das 16 horas e, portanto, se mantém o horário da mesa e coordenadores para as
16 horas... É já de seguida.
Horas. Perdão?
É de seguida, estava marcado para as 16 horas.
Ah, bom, se ainda é possível, muito bem.
Mas vamos fazê-la já de seguida.
Não sei, com toda a confiança, como é evidente.
Muito bem. Senhora Deputada Mónica Quintela, para uma declaração de voto, creio, não é? Faz favor.
Muito obrigada. Na votação na especialidade que acabou de ser efetuada, o PSD absteve-se relativamente ao novo e consensualizado com as restantes forças políticas artigo 18A número 1, porque foi retirado do texto a intencionalidade. Ou seja, no texto primitivo constava expressamente a não apresentação intencional da declaração. E o PSD concorda que esteja feita e que esteja inserida a não apresentação intencional. Tendo sido retirada a questão intencional, portanto, passando só a ficar a não apresentação da declaração, retirando-lhe o elemento volitivo ou intelectual, o PSD abstém-se. Esta é a explicação do sentido de voto. Relativamente ao facto de ter votado contra o número 2 da alínea C, do número 2 do artigo 18A, ou seja, artigo 18A, número 2, alínea C, número 2, designadamente, e no que para agora importa, no segmento, que é este o segmento contra o PSD, vota contra, em que se refere, bem como os factos que os originaram. Portanto, Porque o segmento diz que se deve declarar o aumento dos rendimentos do ativo patrimonial ou da redução de passivo, bem como os factos que os originaram, nos termos do número 6 do artigo 14. O PSD vota contra a inserção deste segmento aqui, desacompanhado da proposta que faz para um novo número 6 do artigo 18, em que se entende que estes factos devem ser participados ao Ministério Público, de forma a que respeitem o que foi preferido nos dois acórdãos pelo Tribunal Constitucional, designadamente quando em 2012 se entendeu que tinha sido criado um crime de suspeição, um crime de suspeita, quando em 2015 se entendeu que se tinha criado um crime de Estado, que era uma desproporção entre os patrimónios, portanto entende-se que neste momento as mesmas inconstitucionalidades estão patentes. Ao ter que se declarar os factos que os originaram, constituindo isto logo de per si criminalização, o PSD entende que há aqui uma inconstitucionalidade e que se está a violar o tríptico garantístico da proibição de inversão do ónus da prova, da proibição da violação do princípio da presunção de inocência e da proibição do direito ao silêncio e à não autoincriminação. E é este o sentido da votação do PSD. E irá também, depois, em sede de votação em plenário, apresentar uma declaração de voto em conformidade com esta votação que aqui fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Está encerrado este ponto da nossa ordem de trabalhos e não há, neste momento, nenhum outro para tratar. Portanto, congratulo-vos a todos pelo êxito do trabalho realizado até ao momento. E dou por encerrada a sessão da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, seguindo-se uma nova sessão em sede de mesa e coordenadores.